Gente, o assunto que nós vamos trazer agora dentro da nossa programação diz respeito exatamente às enchentes que estão provocando a perda de milhares de colmeias de abelhas no Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos entender como a chuva afetou também a criação das abelhas na nossa região. Gentilmente vai estar conversando com a gente o criador de abelhas, nosso amigo André Maito. Alô, André, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, André.
Bom dia, amigo, e bom dia, amigos da Rádio Cacique aí da Lagoa Vermelha e região.
Pois é, então, André, realmente essa questão do clima, a chuvarada, acabou efetivamente afetando também a criação das abelhas, é, André?
Sim, sim. Ela interfere bastante por causa que com muita chuva, sim, a água lava o pólen e também o néctar, né, das flores, né? Então prejudica bastante isso aí. Daí quando chove, elas geralmente elas ficam abrigadas dentro da colmeia, né? Para se proteger da chuva e do frio, porque elas são bem sensíveis a isso, né? E durante esse período de chuvas aí, elas se agrupam para manter também a temperatura da colmeia. Então, na realidade, isso aí elas gastam energias, né? E daí, para isso, elas se alimentam das reservas que ela tem ali nas caixas de mel e de pólen.
Uhum.
Então, se por acaso elas não tiverem muita reserva, o enxame fica fraco e daí aí acontece de perder abelhas bastante, né? Então, se tem, por exemplo, que nem agora esse nosso clima que fica 15, 20 dias chovendo ali, elas não têm alimento para elas se alimentarem, né? Para sobreviver.
Uhum. Então, André, as chuvas também prejudicaram os criadores aqui da nossa região, apesar de nós não termos, sim, passado pela enchente, digamos assim, né?
Sim, também prejudica. Isso vai afetar futuramente, né? O ano que vem na safra, né? Quer dizer, inicia esse ano, né?
E elas efetivamente acabam morrendo, né, André?
Sim, sim. Se elas tiverem pouca reserva de mel e pólen, na realidade, se o criador não tiver uma fonte de nutrição artificial, né, que ele pode fazer, elas vão acabar morrendo, sim.
É, porque o grande problema, então, pelo que a gente pode entender, e somos leigos no assunto, é essa sequência de chuvas com uma frequência praticamente diária, né, André?
Sim, sim. Elas, na realidade, esses dias de chuva aqui, elas nem saem da colmeia, né?
Ah, não saem?
Se elas saem, elas não vêm com... elas nem saem da colmeia esses dias de chuva, né? Então, na realidade, além delas não saírem, elas vão consumir a reserva que elas têm, né? Então, isso aí vai prejudicar futuramente, claro, com certeza.
Para a gente tentar entender, acaba dando conflito também entre as abelhas na busca pela alimentação, André, ou não?
Sim, claro, claro. Por causa que elas já têm um lugar definido onde que elas vão buscar o pólen e o néctar, né? E chegando ali, elas não vê nada, só vê líquido, água, né? Elas ficam meio desesperadas pela procura desse alimento, porque elas vão chegar de volta no fim do dia sem nada, né?
Uhum. E há, assim, até o conflito entre abelhas, ou não chega a acontecer esse conflito, essa briga e tal?
Na realidade esse conflito sempre existiu, porque tem as abelhas que atacam as outras colmeias, né? Isso aí sempre existiu e é uma lei da natureza, né? Mas vai ser com mais frequência agora, né?
E há, sim, uma fonte alternativa de nutrição para as abelhas das colmeias, ou só, como você disse, quando não consegue encontrar no externo, elas vêm para o interno para tentar se alimentar?
Não, na realidade tem uma alimentação artificial que a gente faz, ela é energética e proteica, né? Daí essa alimentação a gente faz o bombom de pólen e com açúcar, né?
Olha
aí. Daí na realidade eu, por exemplo, sempre faço. E os alunos que a gente ensinou ali um pouquinho, que a gente sabe, também a gente sempre busca fazer com que eles tratem elas no inverno para elas chegarem na hora de produção do mel, ter um enxame bem populoso de abelhas, né?
Interessante. Então tem essa alternativa até, André, no momento, né?
Isso, tem essa alternativa. Tem um pouco de gasto, mas você vai ganhar futuramente na frente, né?
Sem dúvida. E as abelhas selvagens, elas também estão sendo impactadas pelo clima aí, André?
Sim, sim. Na realidade, eu trabalho mais com essas abelhas sem ferrão, né? Uhum. E elas estão bastante afetadas. Eu, como na realidade a gente já pesquisa sobre o tempo e vê sobre isso aí, o ano passado eu não tirei muito mel, deixei com bastante reserva. Então as minhas, eu andei olhando esses dias que saiu um sol, elas estão bem, ainda tem bastante reserva, tem para mais um mês tranquilo, né? Mas a gente sempre fica de olho, cada 15, 20 dias dá uma olhada, né? Uhum. Para poder dar essa alimentação artificial para elas chegarem em setembro, quando começa a floração, elas estarem bem fortes para ir buscar para poder fazer uma safra boa de mel, né?
Olha aí. Não, é interessante as alternativas que existem. Bom, e agora indo um pouquinho à frente no nosso assunto, a questão dos impactos que se pode ter, até o preço do mel deve sofrer daqui a pouco alguma elevação em função desses problemas, André?
Sim, nessa questão de impactos a gente vai ver agora, de setembro em diante, né? Que aonde começa a polinização, né? Uhum. Pode ter uma safra pouca de frutos para o ano que vem, né? A gente imagina isso por causa que a abelha é que poliniza, né? E o mel, com certeza, o mel vai ter uma... Eu acredito que vai ter... Como morreu bastante abelhas, né? Vai ter uma produção um pouquinho menor. Então, na realidade, vai subir o preço, né? Com certeza. Isso aí vai refletir isso aí, né?
Exatamente. A gente fica atento porque normalmente não se sabe até onde as consequências podem chegar numa mudança do clima como aconteceu esse ano, né, André Maito?
Sim, é verdade, é verdade. Na realidade, esses dias de muita chuva ali, isso aí vai afetar futuramente, agora na próxima safra, né? Uhum. Então, tudo depende como é que a gente vai sair com elas agora, tá? Por exemplo, nessas regiões que teve enchente, na realidade, ali não teve o que fazer com as abelhas, né? Se elas estavam colocadas em apiários ou meliponários, isso aí levou tudo embora, né?
Então, e elas conseguem escapar a tempo ou não?
Não tem como. Elas são capazes de morrer todas elas juntas ali para proteger a rainha, né?
Ah, olha aí, essa é uma curiosidade interessante. Então elas não fogem, apesar delas terem essa possibilidade de voar e irem para outros lugares, ela não sai dali.
Elas são muito obedientes à rainha, elas ficam ali protegendo a rainha até morrer.
São fiel nesse sentido, hein, André?
São fiéis, isso é verdade.
E se a abelha rainha sair, aí sim, aí vai todo mundo junto.
Aí vai todas elas atrás, isso mesmo, seguem a rainha.
Mas elas não têm por hábito abandonar o seu habitat?
Não tem.
Olha aí.
Uma porque a rainha não consegue voar, né? Depois que ela é fecundada, ela não consegue voar.
Uhum. Olha só. Essas são boas curiosidades. André Maito, outra questão. Vocês conseguem ter aí um contato direto? Vocês têm um grupo que vão conversando aí de criadores para ter uma noção de como é que está a situação, André?
Sim, eu participo de uns grupos do Rio Grande do Sul e do Brasil e a gente tem um grupo que vão os alunos ali da Lagoa Vermelha. Qualquer dúvida, eles estão sempre pedindo para mim, a gente conversa, né? De vez em quando... Agora eu pretendo setembro ou outubro fazer mais um encontro com eles para a gente, até pela amizade que a gente cria, né?
Ótimo.
Porque na realidade a abelha não é só para você ter um estudo, para você proteger ela, você faz muitos amigos, né?
E hoje o número de criadores aqui na nossa região é grande, André Maito?
Sim, na realidade até ali em Lagoa Vermelha ali também, a gente imaginava que tinha poucas abelhas, né? Depois que a gente começou os cursos ali, a gente viu que... Eu acredito que Lagoa Vermelha passa de 1.000 caixas.
Olha aí.
Só das abelhas sem ferrão, né?
Uhum. E hoje são pessoas de todas as idades que têm interesse pela criação, né, André?
Todas as idades. Graças a Deus. Nós temos de gente mais nova que ainda está estudando... E pessoas importantes aí na cidade, vocês ali, aposentados, que protegem nossas abelhas ali, né? Boa. Isso É muito importante.
Que coisa boa. André, a gente quer agradecer a tua disponibilidade e que possamos aí ter alternativas, que o pessoal vá se preparando, cada vez mais se qualificando para poder ter aí um retorno bem significativo. Obrigado e um grande abraço, viu, André Maito?
Eu que agradeço a vocês aí da Rádio Cacique ali, o pessoal da Lagoa Vermelha, um forte abraço para todo mundo e boa semana de trabalho aí, tudo de bom.
Igualmente. Conversamos com André Maito, criador de abelhas, ele que tem um contato muito direto aqui com os criadores de Lagoa Vermelha, inclusive com cursos, né? Ele traz um pouco do seu conhecimento para a nossa região, trazendo aí a situação do momento.